Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Carnavalesco Podcast GE Atlético. Estamos aqui, segundona de carnaval, falando de Atlético e Patrocinense, o jogo do fim de semana. O Galo venceu com emoção, gol do Hulk no finalzinho. E nesta semana teremos a estreia do Atlético na Libertadores 2023. Olha só, gente, vou avisar logo de cara. O GE.globo, a nossa página na internet, o nosso portal, e o Globoplay vão mostrar esse jogo. Aí você pergunta, ah, tem que pagar? Não, não tem que pagar. Você entra lá, faz um cadastro no dia. É simples, aquele cadastro simples, e você pode assistir. Esteja em Belo Horizonte, esteja em qualquer cidade mineira, esteja em qualquer cidade do Brasil, você vai poder acompanhar a estreia do Atlético no celular, no tablet, no computador, na televisão, se estiver pareado lá. Vai ser muito legal acompanhar Atlético e Carabobo, Carabobo e Atlético, a estreia do Atlético na competição. Serão dois jogos, primeiro lá na Venezuela, o jogo vai ser em Caracas e o segundo jogo em Belo Horizonte. Vamos falar também do Campeonato Mineiro, né? A gente já citou aqui Atlético Patrocinense. A gente está no podcast aqui com a Carol Leandro, que esteve no fim de semana vivendo as emoções lá no Independência, o Jaime Júnior, a Laura Rezende, a carnavalesca Laura Rezende, o Henrique Fernandes e eu sou o Rogério Corrêa, estou aqui apresentando o podcast. Aquele alalaô rápido, gente, tudo bem?
Alalaô!
Alalaô!
Vamos falar do Galo, não é o Galo da madrugada, não, aquele que sempre passa lá. Vamos falar do Galo daqui, de Minas Gerais. O Atlético está totalmente pronto para a Libertadores? Outra coisa, gente, qual o tamanho da perda do Hulk, hein? O Hulk tá com Covid, não vai viajar, não vai jogar. Logo o Hulk, hein, na estreia do Atlético na Libertadores. O que, é que vocês acharam também da volta do Natan? E eu quero saber também de vocês, já que o Atlético usou o time reserva durante boa parte do jogo contra o Patrocinense, se tem alguém ali que mais cedo ou mais tarde vai virar titular da equipe do Atlético. Bom, vocês querem começar por qual assunto? Vamos começar com o Libertadores, com o Hulk de uma vez, gente?
Bora! Não,
vamos de Patrocinense primeiro, só para a gente preparar o espírito para esse jogo de quarta-feira, né? Esse jogo de quarta-feira vai ser legal da Libertadores, mas vamos matar o jogo primeiro.
Vamos lá, então. 2-1, a Carol Leandro quase infartou lá aos 54 do segundo tempo, né, Carol?
Ô, Rogério, o Galo faz uma coisa impressionante. Primeiro, oi para todo mundo, Jaime, Henrique, Laurinha, Rogério. O Galo faz uma coisa impressionante. Era um jogo, Rogério, num sábado de carnaval, um jogo do Campeonato Mineiro. Não tinha grandes emoções para esse jogo. O Galo carrega 1-1 até o último lance do jogo. E aí, o homem entra em campo, resolve mais um jogo. E a gente comemora, a gente explode de emoção para comemorar como se fosse um gol de uma partida mega importante. E eu só fui lembrar que não era tão importante assim depois que eu já tinha comemorado muito. Eu estava com a máscara do Hulk, eu estava feliz demais depois daquele gol.
Eu vi um cara comentando. Eu vi um cara comentando o vídeo do gol na rede social, falando assim, mas essa comemoração toda num jogo contra o Patrocinense... É pela história do jogo, né, que foi curiosa, né?
É, o jogo foi,
Carol,
se desenhando para ser difícil,
sei,
né?
Eu não te vi comemorando, mas eu imagino que a sua comemoração tenha sido até discreta diante da comemoração do profissional Eduardo Cudê. O cara chegou perto daquele carrinho na placa, né, que o Adilson deu quando era técnico do Cruzeiro. O bicho entrou igual um louco no gol, assim. Assim. E é um treinador muito vibrante, né? Meio que um retrato dele. Mas foi um gol, assim...
E o gol tem a assinatura dele porque ele banca de colocar o Hulk também, né?
Tipo, é, mas ali para resolver problema é o Hulk, né?
É, eu ia falar isso.
Desculpa, Carol, te interrompi, mas eu tinha que registrar o Cudê maluco no lance do gol. Foi um negócio bem... Quem tiver a imagem aí, Foi bem legal, foi bem legal.
Não, mas foi maravilhosa a comemoração.
Carol, o que a Laura falou é muito importante, porque o Coudé teve que bancar a entrada do Hulk. Em algum momento, na cabeça dele, pô, se eu ponho esse cara, o cara machuca, eu fico sem ele na estreia da Libertadores. Só que a torcida meio que exigiu o Hulk em campo, né? Começou a gritar e ele acabou entrando.
Pois é, Rogério, o que acontece? Tinha muita... Eu acho que pela data, né? Por ser um sábado de carnaval, tinha um público um pouco diferente na Independência. Tinha muita criança, tinha muita família, a família inteira indo para o jogo. E isso muda um pouco da característica da torcida, né? Tinha gente lá que estava indo pela primeira vez, então todo mundo queria ver o Hulk. Então a torcida foi pedindo, foi pedindo, foi pedindo. E o Coudé sabe que quando o trem apertar para o lado dele, ele sabe quem que ele tem que chamar. E foi isso sábado. O time não estava conseguindo gol, não estava conseguindo criar, botou o Hulk em campo e as chances começaram a aparecer. Eu não posso falar muito da comemoração do Coudé, não, porque eu estava na parte de cima, assim, né, das cadeiras.
Eu ia falar que você fez igual, Carol.
Cara, eu saí correndo no corredor, assim, no espaço, igual aquelas comemorações que o Cuca saía correndo meio em zigue-zague, assim. E eu fui saber só depois, que fui lembrar, né, só depois, que não era para aquilo tudo, não. Mas extravasar aquela energia de que a gente queria demais ganhar. E foi isso. E eu gosto demais desse estilo do Coudé. E para mim foi bom depois, quando eu vi o vídeo e vi que ele também estava nessa explosão, sabe? Que teve essa corrida toda. Por mais que um jogo que a gente pensa que não merecia tanta comemoração assim, mas é bom você ter essa energia do Coudé na beirada do campo, e eu espero rever essa comemoração muitas vezes esse ano.
Tô curioso para saber depois a questão do Hulk, viu, Laura? Porque foi um balde de água fria, né? Todo mundo esperando a viagem aí. O Hulk provavelmente jogou com Covid, né? Ficou sabendo depois, né, Laura?
Rogério. Não, provavelmente, porque ele fez o teste no sábado, né? Então o resultado saiu no domingo, ontem. E foi, ele até postou nas redes sociais, Rogério, um vídeo, não sei se todo mundo viu, falando justamente isso, que ficou surpreso, e que ele, inclusive, não foi no aniversário do Rodrigo Caetano. Foi aniversário do Rodrigo Caetano no final de semana, ele fez uma festa, e preservando os companheiros, ele não foi. Pode ser que ele já estava suspeitando alguma coisa, né? O aniversário foi no sábado, suspeitando, e não compareceu para preservar os companheiros. Ele fala isso no vídeo. Mas um banho de água fria para o torcedor pelo poder de decisão do Hulk, por tudo isso que a gente está falando. São 7 gols na temporada. O Hulk, como a Carol diz, viciado em decidir. Então, o Atlético perde sua principal peça ofensiva e tem 2 desfalques importantes. Não tem Vargas e não tem Pavon. E aí eu quero ouvir do Henrique, do Jaime, da Carol, de todo mundo, quem o Coudé vai colocar ali na frente junto com o Paulinho. Porque o Pavon está cumprindo aquela suspensão de 6 jogos por causa daquela briga, inclusive no jogo contra o Atlético, na Libertadores de 2021, quando jogava pelo Boca Juniors, né? E o Vargas está cumprindo a suspensão da expulsão no jogo contra o Palmeiras. Então aí, não tem Hulk, não tem Vargas e não tem Pavon. Quem vai ser esse cara que vai jogar ao lado do Paulinho na Libertadores? Então assim, o desfalque é gigantesco.
Acho que é o Sacha, né? Acho que é o Sacha. Dessas opções claras de elenco, me parece que o Eduardo Sacha. Aliás, falando um pouquinho do jogo também, depois do clássico, eu fiz uma crítica sutil ao Coudé de que talvez faltasse repertório, embora fazendo a consideração de que, como é o início de trabalho, você demanda tempo também para você testar, provar, até no treino você poder utilizar outras formações, fazer com que o time tenha outros comportamentos para adquirir esse repertório, né? E o Coudé está só iniciando o trabalho dele. Mas no jogo contra o Patrocinense, ele fez várias mexidas, sempre impactando na parte tática do time. Né? O time fecha o jogo com 2 homens de defesa, 3 homens na faixa central, sendo os 2 alas, e mais o Eduardo Sacha, muitas vezes, por ali. E atacantes. O Sacha precisou ser recuado um pouco, quase virou quase um segundo homem de meio campo, o resto do time atacantes. Com liberdade de movimentação, você tinha Vargas, Paulinho, Hulk, coexistindo no time ali, Pedrinho como articulador, mas quase um quinto homem de frente. O Coudé fez mexidas para colocar o time full ataque, né? Modo total ataque. Só que se deparou com o patrocinense bem organizado do Tuca Guimarães, né? E aí a gente tem que tirar também o chapéu pro trabalho do time do interior. Exagerou um pouco na cera, mas eu acho que faz parte do jogo, né? Não vou dizer a vocês que eu concordo, prefiro bola rolando. Aqui no Brasil se exagera em relação a essa prática. A arbitragem deu acréscimo, para mim até controversamente, depois dos 9 minutos que eu já achava de bom tamanho, ainda foram dados ali mais 2 minutos pelo Michel Patrick. E o pessoal de patrocínio reclamou muito disso. Eu acho que é uma reclamação justa, embora se possa discutir a procedência, porque houve de fato muita cera por parte do CAP no segundo tempo. Mas o Coudet fez o que pôde para deixar o time em cima. Eu não acho que ele quisesse usar o Hulk nessa partida, mas se ele levou para o banco, ele imaginava que talvez pudesse usar. Acho que ele não teve esse pudor de, não, precisava segurar ele, não vou pôr. Ele levou com a expectativa de talvez ajudar realmente no jogo. Acabou que foi a iniciativa individual dele que definiu a partida, no momento que o Atlético tinha aumentado o volume, que o goleiro Adilson Júnior já era o principal nome do jogo nos minutos finais. Mas dessa vez o Coudet, para mim, fez mudanças que, do ponto de vista tático, colocaram o time do Atlético mais forte para os minutos finais. E aí a gente tem que fazer o justo elogio também. Sobre uma pergunta que você fez na abertura, Rogério, aí já introduzindo o assunto para a gente fechar o jogo, eu acho que o Rubens é um jogador interessante para começar a se olhar em time titular, nesse momento de ausência do Arana. O Rubens deu mais uma assistência, tá? Ele deu um belo passe pro Vargas no primeiro gol, passe de lateral que tem acabamento de jogada.
Não foi um cruzamento, não, foi um passe.
Foi um passe, né, Laurinho? Foi um passe. Ele levanta a cabeça, ele vê o Vargas, o Pavon faz o facão para dentro, puxa toda a linha de defesa, ele entrega pro Vargas em condição de finalizar. Uma bola que muito lateral medíocre, e não é o caso também do Dodô, que é um bom lateral que tá sendo titular, mete a bola na área de qualquer jeito. O Rubens, ele tem esse apuro do passe, o cuidado de meio campista, né, que está adaptado à lateral. Então é um cara que eu se eu fosse o treinador, na minha cabeça, eu estaria mais aberto a essa disputa na esquerda. Mas na cabeça do Coudet parece que não, né? Ele sempre tem usado o Dodô. Mas só queria chamar atenção para esse jogador. E no outro lado, o Paulo Henrique, para mim, fez um jogo um pouquinho melhor do que vinha fazendo. Ainda tenho sérias dúvidas se ele tem condições de ajudar efetivamente o Atlético ao longo da temporada. A chegada do Saravia tira o espaço dele. Mas o Paulo conseguiu ali, pelo menos, participar um pouco melhor de ação de ataque no primeiro tempo em que jogou. Mas fica claro que o Coudet tem ressalvas em relação a esse jogador também. Tanto que optou por fazer mudanças no intervalo, puxou o Edenilson para uma posição que o sacrifica na lateral. Ele comete um erro de marcação com o Cristiano, atacante do Patrocinense, que quase resulta num segundo gol do Patrocinense. É um lateral improvisado, um cara que está sacrificando pelo time. E o Coudet exaltou isso na coletiva. Sacrifício do Edenilson, que não veio para ser lateral, e sacrifício do Sacha, que passou a jogar um pouquinho mais recuado no fim. Mas o Coudet tem um impacto no aumento do volume de jogo, na pressão do Atlético nos minutos finais, que acabou culminando com um golaço do Hulk.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Deixa eu botar o Jaime na conversa aí. O Jaime tá no recuo da bateria. Fez aquela paradinha, né, Jaime? Paradinha da bateria. Ô, Jaime, sabe o que eu tô estranhando? Ninguém fala mais do Ademir, né? Um cara tão importante ano passado, né? Nas opções de elenco. Ele é atacante, né? O Hulk não vai jogar, ele é um atacante totalmente diferente, mas é um atacante. Podia mudar um pouco lá na frente o estilo de jogar, mas seria opção. Ninguém fala dele. E me fala também, Jaime, da volta do Natan. O que você achou? O Natan foi titular contra o Patrocinense. Pouca gente esperava, né? Que ele, depois de ser reintegrado ao elenco, após sair do Fluminense, teve um litígio com o Atlético, agora tá resolvido. Pouca gente esperava que ele fosse começar jogando já, né, Jaime?
O Natan teve uma grande chance para marcar nesse jogo, quase marcou, o goleiro fez uma grande defesa. Seria uma história para a gente estar contando aqui agora, né? No retorno dele, já fazendo gol, mas o goleiro não deixou. Eu achei que da trinca de meias do Atlético, né? Igor Gomes, Johan e Natan, acho que o Johan foi o melhor deles. Os outros dois estiveram mais abaixo. Em relação ao Ademir, o Ademir é ponta, né? O Ademir é ponta e o Coudet não joga com ponta. E o Ademir, com isso, está tendo que se adaptar a uma outra função, para jogar com uma função de um meia pelo lado direito. Não é a do Ademir. ele não vai conseguir se adaptar. Para mim, ele não vai conseguir se adaptar bem a isso. Porque ele é ponta.
Mas o Atlético não negocia, né? Então, ele está lá por algum motivo. Uma hora vai jogar, ué.
É. E aí, você vai ter determinadas situações de jogo que o Ademir vai poder ser utilizado, às vezes, na dele. É, a gente até discutiu isso aqui uma vez no podcast. O Henrique até deu a opinião dele a respeito disso. É, eu acho que o Ademir ele funciona melhor como um ala do que como meia pela direita. E aí, ele vai ter que precisar fazer as funções do Alan, vai precisar ajudar, recompor. Eu acho que é mais fácil ensinar o Ademir a marcar do que ensinar o Ademir a jogar de meia-direita. Acho que não vai se encontrar nessa função. Concordo com o Henrique que o Rubens está pedindo passagem para ser titular. E eu já o poria como titular. E em relação ao Paulo Henrique, ele está fora da relação do jogo da Libertadores. Então, acho que o Coudet já se convenceu de que o Paulo Henrique não vai conseguir entregar o que ele está querendo.
Ficou fora do clássico também, não estava na lista do clássico, Jaime.
Isso.
Na coletiva dele, ele fala sobre isso, né, Jaime? Ele comemora a chegada do Saravia, elogia o Saravia e fala que muitas vezes tem que fazer sacrifícios pela lateral direita colocando o Edenilson improvisado. Ele fala isso na coletiva.
Então, assim, Paulo Henrique já perdeu espaço no time do Atlético hoje. Hoje ele está atrás do Vitinho, porque o Vitor Gabriel, foi relacionado para o jogo. Hoje ele é a quarta opção. Isso para mim está muito claro.
Agora, deixa eu te falar. E vocês, como o Henrique já começou a responder, acham que algum dos jogadores que atuou nessa partida contra o Patrocinense vai acabar virando titular? Tirando o Everson, né, que já é, né?
O Rubens que a gente citou, né? Eu acho que o Rubens é que pede mais passagem.
Carol, Laura...
Eu acompanho o relator.
Como todo mundo já falou em relação ao Rubens, eu queria só falar de novo, né, mais uma vez, o Igor Gomes me surpreendeu demais. É, desde a chegada dele, ele é um cara que joga de cabeça erguida ali, consegue fazer o time rodar nesse meio de campo, apesar de achar que ele não vai ganhar essa vaga do Edenilson no meio de campo, eu acredito que ele merecia jogar um jogo assim com os titulares e ver qual que seria o rendimento dele nesse jogo completo. Mas eu acho que o Rubens é o cara que mais vai colocar essa pulguinha na orelha do Coudet pela importância que os laterais têm no esquema do Coudet. A gente também está aprendendo a ver o Galo de uma forma diferente, né? Eu, desde que me entendo por gente, eu estou acostumado ao Galo ter pelo menos um ponta. A gente vem para um esquema que não tem nenhum. E isso muda muita coisa. Se antes a gente tinha o Hulk segurando os dois zagueiros, agora a gente tem cada zagueiro marcando um atacante e os laterais acabam nessa sobra ali no ataque, já que a gente não tem mais os pontas. E isso acontece no esquema do Coudet porque é muito importante que os laterais façam esse apoio ofensivo para substituir o ponta nessa função de alargar a defesa adversária. E hoje os laterais do Galo não conseguem entregar isso para o Coudet, e isso acaba sendo o calcanhar de Aquiles do Coudet nessa implementação do novo esquema. E por causa disso, ataca um cara como o Rubens, que já tem características ofensivas por ser um meia, tem essa habilidade grande com a bola. Ele pode conquistar essa vaga pela importância que o lateral tem no esquema. E ele consegue fazer isso melhor do que o Dodô. O Dodô é um lateral mais equilibrado de defesa e ataque, e o Rubens é um lateral mais ofensivo. Então, por causa da importância do esquema, isso pode acontecer. E na lateral direita, né, o Saravia, quando já puder jogar normalmente, ele vai fazer essas alternâncias com o Mariano, porque a questão do Mariano ali é mais física, né? É física, ritmo de jogo, não conseguiu fazer a pré-temporada igual todo mundo, porque estava fazendo reforço muscular. Então, esses dois lugares do Galo, eu acho que são os lugares que mais preocupam o Coudet hoje e é onde ele deve fazer mais testes. Então, se a gente pudesse ver num time titular, eu gostaria muito de ver, tanto com o Igor Gomes, tanto com o Rubens, para ver como que eles renderiam, né, nesse time e se eles solucionariam alguns problemas que o Galo ainda vem enfrentando por essa adaptação ao novo esquema.
E só para completar o que disse... Só para completar o que disse a Carol, torço muito para que o esquema do Coudet dê certo no Atlético, para que o Atlético conquiste muitos títulos, que seja uma temporada vitoriosa. Mas acho importante também para que o Coudet ele tenha a inteligência de perceber caso esse esquema dele não esteja dando certo, caso ele chega um momento que todo mundo comece a perceber que o esquema não está dando certo, que ele tenha a inteligência de mudar, sabe? Que ele tenha a inteligência de poder olhar e falar assim, eu estou jogando num time que historicamente sempre jogou com pontas. Vou começar a jogar com ponta, sabe? Eu acho que ele precisa ter essa inteligência. Eu digo isso porque tenho as minhas raízes, mas costumo dizer também o seguinte, eu não tenho âncoras. Por isso que desde o início da temporada eu estou olhando para o sistema do Kudê com o olhar aberto. Aberto para poder ver um novo jeito do Atlético jogar, diferente do tradicional Atlético que sempre jogou com pelo menos um ponto, como disse a Carol. Mas acho que o Kudê precisa também ser inteligente para em determinado momento. Isso vai ser bem mais à frente na temporada, né? A gente perceber que a coisa não está dando certo, o Kudê precisa ter inteligência para poder mudar, porque se ele não mudar lá na frente, isso é uma discussão lá para frente, eu já estou fazendo ela aqui agora, né? Mas se ele não mudar lá na frente, é ele quem cai. Então eu torço para que essa discussão, a gente não chegue a essa discussão, para que o esquema ele dê certo, o esquema encaixe, como ele conseguiu encaixar muito rápido no Internacional, que o esquema encaixe, a torcida passe a gostar do jeito do Galo jogar com o Kudê mesmo sem os pontos, e que o Galo conquiste os títulos que a torcida sonha. Seja um ano tão vitorioso como foi o ano de 2021.
Só para fechar, gente, Rogério, qual o tamanho da perda do Hulk aí para o jogo contra o Carabobo, Henrique? O Atlético chega totalmente pronto para essa estreia na Libertadores? Ou essa ausência do Hulk atrapalha todo o tabuleiro lá?
Não, acho que atrapalha muito. O Hulk tem sido decisivo, mas assim, até para falar um pouquinho do Carabobo, que é o adversário dessa quarta, pô, jogo de graça no Globoplay, né? Não dá pra perder a chance de ver essa estreia. Pô, até porque eu
o
acho...
O Jaime que curte essas coisas de graça, né, Jaime?
A chance do Galo ganhar esse jogo fora de casa é bem grande, assim, por uma série de fatores. Eu já comecei meu estudo sobre o time venezuelano e não me animei muito, não, assim. Espero ver uma equipe que desafie tanto o Atlético, não. Claro que tem que ter todo o respeito, é um jogo de mata-mata, é um jogo que vale vaga em fase de grupos de Libertadores para eles, é extremamente importante. O Carabobo nunca chegou a uma fase de grupos de Libertadores, já jogou 3 vezes a pré, 17, 18 e 20, nunca conseguiu chegar à fase de grupos. Embora o foco deles esteja no Campeonato Venezuelano, em conquistar essa competição, que eles nunca conquistaram também, chegaram a essa vaga através de um terceiro lugar no ano passado. E se conseguirem tirar o Atlético, é feito histórico para o futebol venezuelano. Não é nem só para o Carabobo, não. Ele já tem a desvantagem de não poder jogar em Valência, que é a cidade deles, uma cidade interiorana. Vão jogar em Caracas. Para o Atlético foi ótimo para a logística. E vai ser ótimo que é o estádio olímpico de lá, o CV, que é o estádio do Caracas lá. É um estádio bem mais amplo, não vai haver pressão. Eu imagino que com gramado melhor também, embora não conheça os dois gramados. Então o Atlético ganhou esse presente logístico, esse presente do fato de o Carabobo não poder jogar em casa. E sobre o time em si, do time do ano passado, o grande destaque foi embora, Kevin Viveiros, um atacante colombiano, foi artilheiro do campeonato da Venezuela, 21 gols, 34 jogos, uma marca muito forte, mas ele foi para o Deportivo Cali. Então não tem essa figura da frente, repôs com um argentino que chama Paulo Laza, que jogou no Estudiantes, jogou Libertadores, chegou a fazer gol no Grêmio, em Libertadores, há algum tempo, que é um atacante mais forte de área, entrou no jogo passado contra o Mineiros, fez um gol. Então, é um time que jogou 2 partidas no Campeonato Venezuelano, empatou com o Caracas 0-0 e ganhou 3-0 do Mineiros. Foi feito um investimento. Eles estão com esse sonho de passar pelo Atlético. Mas o principal objetivo deles é o venezuelano. É para isso que foi feito o investimento e o time se encorpou um pouco. O treinador que estava ano passado saiu, chama Henrique Garcia, foi para o La Guaira. O Atlético cruzou em 2021 na Libertadores. Só que o cara que assumiu é melhor que ele. Chama Juan Tolisano e também é parte desse investimento. Tolisano treinou o time em 16, levou o time pela primeira vez para uma pré-Libertadores e ele retorna agora. Ele tinha trabalhado no Tátira, que é o maior time talvez hoje da Venezuela. Trabalhou no Chile, no Antofagasta. E ele chegou e é um cara muito bem conceituado lá, é meio ídolo da torcida. E parece que o time começou bem a temporada no cenário venezuelano. Mas não tem muitos destaques individuais no time. Assim, você tem a Paulo Laza, você tem um volante que chama Francisco Flores, que também jogou na seleção da Venezuela, um pouquinho mais rodado. A linha de defesa não é tão segura. Um dos jogadores que foram destaques no ano passado, Orlando Mosquera, um goleiro panamenho, também não renovou. E eles trouxeram um francês, Jeremy Vachor. O cara é francês, nunca jogou na América do Sul, mas vai ser o goleiro do time venezuelano nesse jogo de quarta. Eu acho que o Galo é muito favorito, é capaz, inclusive, mesmo sem o Hulk, de encaminhar bem uma classificação no jogo de ida. e transformar o jogo de volta num momento para mais teste do Coudê, uma interação com a torcida, uma festa. Lembrando que o jogo de volta vai acontecer logo depois do Clássico contra o América. Mas o atleticano que vai ligar no Globoplay com a gente na quarta-feira para assistir de graça, só fazer um cadastro, não precisa pagar nada. É um jogo de TV aberta para você, é só saber fazer a conexão certa lá pelo Globoplay. Pode sentar para ver o jogo bem animado. A tendência é de estrear numa Libertadores com uma vitória fora de casa, Rogério.
Quem não mexe muito com a internet, pede lá para o irmão mais novo, pede para o sobrinho, sempre tem alguém em casa, né, que é mais...
Aplicativo no celular,
descolado, né?
O Globoplay está no celular também, aplicativo. Quem já é assinante do Globoplay, evidentemente ele pode assistir o seu pacote, seja qual for, vai te permitir assistir o jogo. Não tem desculpa, Rogério Corrêa, está na mão para assistir a estreia do Galo.
Só repassar a palavra aí, avisar para todo mundo que o GE.Globo e o Globoplay vão mostrar. Ô, Laura, o Atlético já viajou. Eu estou prometendo fechar aqui, mas tem muita coisa interessante para falar, só para terminar. O Atlético já viajou, depois ele vai pegar, depois do Carabobo, né? O América, o jogo é no Mineirão, né? E depois tem o Carabobo de novo, e logo na sequência, uma sequência de jogos no Mineirão.
É isso, Rogério. O Atlético já viajou ontem, né? Uma longa viagem, né? Três aviões com algumas escalas até chegar a Caracas. Vai treinar na cidade... hoje já treina e volta logo depois do jogo também por conta do clássico. O Atlético até tentou trocar alguns jogos do Mineiro, tanto esse do Patrocinense quanto do América, e não conseguiu porque o intervalo de jogos vai ser bem pequeno, né? Até por conta da viagem, da viagem desgastante, mas uma sequência de jogos no Mineirão, né? O Mineirão que ficou muito subutilizado nessa primeira fase do Mineiro, com tanto a América jogando Independência, né, o Cruzeiro também, o Atlético também, tem alguns eventos, né, nesse primeiro trimestre, digamos assim, e agora o Atlético joga dois jogos seguidos no Mineirão, promessa de casa cheia nos dois jogos, né, Rogério? O jogo contra o Carabobo tem tudo para ter um público gigantesco, até porque na fase da Libertadores... dos últimos anos, por causa da pandemia, o Atlético não podia contar na maioria dos seus jogos com 100% do público no estádio, né?
É isso. E a Carol, para despedir de você também, Carol, rapidinho. Você entra nessa Libertadores mais animada do que nas Libertadores anteriores ou é a mesma coisa?
Ah, Rogério, eu entro mais confiante também nesse time. Eu imagino que a Libertadores seja o grande objetivo do ano. E na parte técnica, eu vejo o time do Galo como um time bem equilibrado. Estamos passando por algumas mudanças ainda, mas para esse primeiro desafio, eu acho que o que temos praticado, né, de futebol já será o suficiente. A perda do Hulk, ela é muito grande. Quando você perde o melhor cara do time, ela vai ser sempre uma perda importante. Mas mesmo sem ele, o Galo tem condições de ganhar do Carabobo lá, trazer esse jogo para Belo Horizonte e consolidar ganhar confiança nessa fase é muito importante. E também, Rogério, como atleticana supersticiosa, eu me apego a tudo. O Galo está fazendo 10 anos do título de 2013 da Libertadores e vamos estrear na Libertadores numa quarta de cinzas, assim como foi na Libertadores de 2013. Em 13 era a fase de grupos, né? Esse ano vai ser a pré-Libertadores, mas estrearemos numa quarta de cinza, fecharemos o nosso carnaval, acompanhando o Galo, festejando com o Galo, se tudo der certo. E eu acho que o Galo vai escrever uma história linda nessa Libertadores. E para os jogos no Mineirão, né, a torcida do Galo já desde o início do ano sabendo, ó, esse ano nós vamos viver 3 estádios, já passamos um tempinho inicial no Independência, agora vamos voltar para o Mineirão, que eu também já estou com saudades do Mineirão. Curtir essas duas casas provisoriamente, até a nossa ficar 100% pronta, e vão ser as casas que vão escrever a nossa história no ano, e eu estou muito esperançosa, muito confiante que esse time vai dar retorno, principalmente na Libertadores.
O Atlético vai ter 3 endereços esse ano, né? Avisa para o carteiro, senão o carteiro vai ficar confuso, viu, Jaime? Não sabe onde entregar a correspondência, né? Que vai jogar o Galo na quarta de cinzas. Cinza é uma mistura do preto com o branco, né? Um negócio meio alvinegro, né? E o Atlético enfrenta o Carabobo, o GE.Globo e o Globoplay vão mostrar. Bom, na quinta-feira estaremos aqui com a nossa turma para comentar a atuação do Atlético na estreia na Libertadores e falar muito mais sobre o Galo. Obrigado, Massa do Galo, pela audiência mais uma vez aqui no nosso podcast semanal. E abraço também ao Maurício Mota, aí, que nos ajudou na edição. Abraço, meus amigos. Até mais.